Nossa viagem pelo oeste do Paraná segue e desta vez visitamos a região de Toledo para verificar as condições da safra de soja. A microrregião conta com 21 municípios e, de acordo com o DERAL, Departamento de Economia Rural do Paraná, dos 480 mil hectares, mais de 60% já foram colhidos, um dos índices mais adiantados do estado. Só no município de Toledo, são 70 mil hectares plantados com soja e metade dessa área teve seu plantio concluído antes do dia 20 de setembro. Essa antecipação dos trabalhos é uma das principais explicações para os índices tão elevados de lavouras em condições ruins.
Os agricultores aqui, o perfil deles é fazer a cultura de soja depois do milho safrinha. Então, com a permissão de antecipar um pouco o plantio da soja até 10 de setembro, então o pessoal plantou muito nessa primeira fase, 10 de setembro, para poder fazer as duas safras boas, né? A lavoura estava excelente, nunca tinha uma arrancada como tinha esse ano, só que em dezembro mudou o clima. Em 10 dias de sol muito quente, mudou totalmente a produção das lavouras. No município tem algumas áreas isoladas que teve alguma pancada de chuva, que a produção está um pouco melhor. Mas a grande parte do município, a seca afetou em cheio as lavouras, né? Então nós até podemos ver aí as lavouras que nós estávamos aí colhendo. O pé até parece que está bom, mas a vagem, o grão não formou, né? A vagem ficou xoxa, né? Não tem grão dentro e muitos deles, um grão muito pequeno, que além de não produzir nada, vira impureza dentro da cooperativa. Ele passa na peneira e isso nem soja não é contado. Então o visual até parece bom, mas se põe a colheitadeira para colher, é um desânimo total dos agricultores.
Que o digo os produtores Jair e Ordilei Portes, que estavam em pleno trabalho de colheita dos grãos quando nossa equipe chegou. O grupo Portes plantou nessa safra cerca de 300 hectares de soja. E quanto mais a colheita avança, maior é a confirmação dos prejuízos.
Essa imagem que vocês acabaram de ver de finalização de colheita nesta área aqui, ela compõe aí pelo menos 50% da colheita do grupo Portes. Aqui comigo os primos Jair e Ordilei, eles estão trabalhando aí, correndo contra o tempo por causa da chuva que tem acontecido nos últimos dias, e estão contabilizando aí o que estão conseguindo em relação à produtividade. Jair, a condição aqui não é das melhores, né?
Não, realmente, nesse período que nós passamos aí, principalmente no final do ano, tivemos uma estiagem meio severa. Em todos os nossos talhões ficou em torno de 35 dias sem chuva. Às vezes uma ou outra garoinha que acabou prejudicando em vez de ajudar, né? Que dava aquela umidadezinha, depois saía um sol com calorão e acabava meio que tostando o que teve aí, né?
Além da falta de chuva, temperatura alta.
Temperatura alta. A gente teve aí alguns agricultores que acabaram na nossa região medindo com termômetro, chegando dentro, entre rua de soja, uma temperatura aí de 40, 60, 70 graus, né? Então, isso também contribuiu muito para reduzir a nossa produtividade. Não foi só a estiagem, mas sim o excesso de temperatura também, né?
Ô Ordilei, você estava me contando que essa é uma área campeã de vocês, né? Em 2016 vocês receberam o prêmio municipal aqui do SESB, não é isso?
Isso, a gente acabou sendo campeão no ano de 2016 com uma grande produtividade, uma área que foi feita agricultura de precisão, uma área com alta tecnologia, grande fertilidade, e aí conseguimos um grande resultado que é ser campeão municipal do SESB aqui do nosso município. E agora com esse ano aí nós estamos amargando aí uma produtividade muito ruim, né? Chegando a colher aí 20% dessa produtividade, né?
Só para dar uma ideia do que vocês colheram em 2016, vocês chegaram perto ali dos 100 sacos por hectare?
Nós chegamos aí 98 sacas por hectare em 2016, ano passado chegamos em volta de 82, 83, e esse ano aí em torno de 20 sacas por hectare, é bem complicada a situação nossa aí.
Com um custo de 33 sacas por hectare só para a implantação da cultura, a família Portes agora conta com o seguro para minimizar os prejuízos.
Nós temos a maioria das áreas, nós temos seguro, né? Aí vem perito a fazer avaliação, Aí vamos ver o que vai acontecer para frente aí com esses laudos que foram feitos, como é que vai ser as indenizações. Aí vamos ver como é que vai sair, mas de princípio está acionado os seguros. Os peritos vieram, fizeram a avaliação, e aí agora com esses laudos finais aí que vão sendo fechados, que vai ser feita a indenização, né? Aí vamos ver se vai fechar as contas ou não, né?
Se pelo menos fechar as contas tá bom, é isso?
Na realidade não, porque nós temos investimentos também, né? Aí assim, fecha o custo de produção, os investimentos nós vamos ter que ver o que vai acontecer para frente aí, ou a gente apelar para as autoridades aí, de repente acionar estado de emergência no município, que prorroga as nossas dívidas, né? Aí é apelar para o bom senso dos nossos líderes aí para ver o que vai acontecer, né? Mas assim, os custos nós vamos tirar, agora os investimentos nós vamos ter que ver, esperar um tempo aí para ver o que vai acontecer.
A cooperativa Primato atua na região de Toledo há mais de 20 anos, mas nos últimos dois tem ampliado sua participação na compra de milho e soja para produzir ração para abastecer a avicultura e a suinocultura local. A quebra na safra de soja já provocou uma redução nas estimativas de recebimento do grão.
Nós, como estamos no mercado recente do recebimento de soja, nós estávamos esperando aí 200 mil sacos. Então, você vê que 30% aí, na ordem de 140 mil sacos, e ainda sujeito a variações ainda desses números aí. O que acontece, esse impacto gera? A cooperativa deixa de receber, o agricultor ele põe o pé no freio, o ânimo dele para investimento, ele fica bastante apreensivo pelas contas que tem que pagar, pelos ajustes que tem que fazer. Então, o comércio sente. O comércio é um mecanismo que vai sentir mais aqui, logo ali na frente, mas há um esfriamento dessa atividade econômica, porque a renda ela deixa de acontecer, né? Ou acontece muito limitado.